Paraná em Rede está de volta.
O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmaram nesta segunda-feira um novo caso suspeito de coronavírus no estado. Trata-se de um menino de 7 anos, morador de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, que esteve em janeiro em Taishan, na região sul da China. No dia 6 de fevereiro, ele foi atendido em um hospital e diagnosticado com sintomas de quadro respiratório leve. De acordo com a secretaria, as medidas preventivas e de bloqueio foram adotadas pelo município e o garotinho segue em tratamento em casa. Esta é a terceira notificação de suspeita da doença no estado. Outras duas suspeitas, que haviam sido identificadas em Curitiba, foram descartadas pelas autoridades de saúde. A Organização Mundial da Saúde informou 1.017 mortes por causa do novo coronavírus na China. Nesta terça-feira, a agência da ONU consolidou em mais de 43 mil os casos da doença confirmados em todo o mundo. No Paraná, a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que começou ontem, vai ser voltada para pessoas entre 5 e 59 anos. No estado, conforme a Secretaria de Estado da Saúde, estão disponíveis mais de 1 milhão e 200 mil doses da vacina. A campanha vai até 13 de março e o dia D da mobilização nacional para incentivar a vacina será no próximo sábado. Os benefícios da granola no café da manhã é o assunto de hoje da coluna Cuide-se com o Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se.
Uma dica agora para você no café da manhã. Vamos falar um pouco sobre alimentação saudável. Então, alguma dica aqui. Hoje vim falar sobre essa refeição importante que é o café da manhã, que é uma das principais refeições do nosso dia. E é uma refeição importante de ser bem nutricionalmente bem equilibrada. Então, uma dica que vim trazer aqui hoje em relação a, por exemplo, a gente usar a granola no café da manhã como uma fonte nutricional. Por que a granola? Porque na granola, se a gente fizer uma granola em casa, caseira, a gente vai poder montar ela de uma forma que ela fique muito mais interessante nutricionalmente do que as granolas que, em geral, a gente tem acesso nos mercados. Então, essa granola, o que ela poderia ter, né, na composição? Você pode comprar numa loja de granel semente de girassol, aveia, flocos de arroz, flocos de milho, lascas de coco, frutas secas, castanhas. Você vai precisar de um melado ou do mel, né? O melado, em geral, é utilizado para fazer a granola. E você vai poder fazer essa granola em casa. Importante distribuir todos esses ingredientes numa forma para ir ao forno, para poder torrar um pouco alguns deles, para que eles fiquem mais fáceis de ser digeridos também. E, no geral, na medida em que vai passando o tempo no forno, você tira a granola e coloca o melado, em geral, né, nessa mistura. No final, você pode ainda acrescentar, por exemplo, nibs de cacau, que tem muito antioxidante. Não? E você pode comer essa granola. Classicamente, as pessoas têm comido com abacate, que é uma excelente fonte, né, de ômega 3, ômega 6, um pouco de limão para misturar junto ao abacate e ainda, se for necessário, mais uma colher de açúcar, de preferência um açúcar demerara, um açúcar cristal e não um açúcar refinado, ou até mesmo mel. Por que esse alimento? Esse alimento ele tem, né, na composição, né, nutricional dele, um monte de vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos de boa qualidade, integrais, muita fibra. Então, tudo isso é essencial para a nossa saúde e pode ter nesse alimento logo do café da manhã. Também é interessante porque a granola, à medida que a gente se acostuma a ingerir no café da manhã, a gente vai também diminuir a vontade, né, a fome por pão. O pão branco, né, em geral, a massa branca, ela não é interessante para a nossa saúde. Em geral, essa farinha de trigo está refinada, ela não tem fibra. Então, se a gente puder comer mais granola e menos pão no café da manhã, já vai ser uma substituição muito boa. E também, com todos esses nutrientes citados, em geral, vai também matar a nossa fome de uma forma bem intensa, né, que a gente vai poder ficar várias horas sem fome pelo período da manhã. Então essa seria uma dica para nós, a partir desse início de ano, começar a comprar os ingredientes e fazer essa granola no café da manhã. E comer com abacate, mas pode ser com uma outra fruta, uma banana, pode ser maçã, qualquer outra fruta da sua preferência. Você pode usar também, além disso, para ter algum líquido junto à granola, para deixar ela mais macia na hora de comer, o uso de algum leite vegetal. Esses leites vegetais também tem várias receitas na internet, mas você acha hoje nos mercados alguns leites vegetais orgânicos, com o mínimo de conservantes possível, você pode usar junto também na granola. Então, meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Estava prevista para essa segunda-feira a divulgação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mas o Ministério da Educação atrasou mais uma vez a lista de candidatos classificados e, com isso, as universidades federais do Paraná também atrasaram a divulgação das vagas disponíveis. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, publicou nota de esclarecimento informando que a segunda chamada será divulgada na página do SISU na UTFPR, assim que o Departamento de Processos Seletivos da instituição finalizar os ajustes necessários. Já o UFPR adiou a chamada pública nominal do SISU para hoje, após as 6 horas da tarde. Pequenos negócios puxaram as taxas de emprego no Paraná em 2019, com 91% das novas vagas abertas. As pequenas empresas alcançaram um resultado de 18% superior ao registrado em 2018. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Foram 5 novas contratações para a cafeteria que João Paulo Ruaro gerencia em Francisco Beltrão. A empresa familiar se expandiu e abriu uma filial no centro da cidade. Com isso, precisou de novos funcionários para o atendimento e reforço nas áreas administrativas e de produção. Pessoas que chegam não apenas para ocupar os postos de trabalho, mas para fortalecer a equipe, como conta o gerente.
A gente conhece perfis diferentes de colaboradores, que o perfil dos atendentes hoje, eles são perfis mais jovens, primeiro emprego. Então a gente consegue captar aí uma dinâmica diferente de trabalho, um cenário onde são consumidores diferentes, porque apesar de colaboradores, eles também consomem. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho maior essa geração. E são pessoas que vêm agregar o time da nossa empresa, né? Hoje a gente está em 30 colaboradores no total, e pessoas que trazem novas ideias, novos formatos de trabalho, culturas diferentes, então eles somam bastante.
O novo passo foi dado pelo cenário do mercado e para fortalecer a empresa, disse João Ruaro.
A gente percebeu que o ano 2020 ele começou mais aquecido, então a gente apostou nessa nova unidade e tem feito um trabalho para entender um pouquinho melhor como que é o perfil de consumidores nessa região central que a gente está atuando agora, né? Importante diversificar e atuar em frentes diferentes, apesar de ser o mesmo ramo, para que a gente tenha equilíbrio, né? Não dependa exclusivamente de um canal de venda, né? A estratégia é sempre nesse sentido, a gente poder atuar em diferentes frentes aí para poder garantir aí a perenidade do negócio.
Em 2019, as micro e pequenas empresas paranaenses geraram 46.747 empregos. O número representa 91% do total de novas vagas criadas em todo o estado no ano passado, de acordo com uma análise do SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. A tendência se repete em todo o Brasil, com as médias e grandes empresas registrando queda no número de vagas ofertadas, num total de 88 mil. Wagner Xavier, consultor do SEBRAE, explica este cenário.
As pequenas e médias empresas, né, principalmente as micro e pequenas empresas, eles sempre foram grandes propulsores de contratação, né, justamente porque elas não possuem um índice de automatização de processos também muito grande. E, assim, e o número de empresas, micro e pequenas empresas, sempre é muito maior do que as médias e grandes. Então, elas, graças à retomada da economia, graças a uma economia mais equilibrada, ela realmente está aquecendo e está voltando a contratar novamente. Seja ela por iniciativas, né, de empreendedorismo, iniciativas de novos negócios, ou seja ela por atendimento a uma cadeia de serviços e prestação de serviço como terceirização de uma outra empresa.
Segundo o consultor, 2015 e 2016 foram anos que fecharam com todos os indicadores no vermelho. Mas desde então a economia teve um aquecimento e Wagner Xavier disse que esse é um ótimo momento para abrir ou expandir um negócio. Ele também indica que a diversificação é a chave para as empresas que querem se consolidar no mercado.
Bom, o que a gente sempre indica, né, é que não se especialize em um único cliente, não se especialize em um único serviço. Que elas diversifiquem as suas formas de trabalho, os seus produtos, que elas tenham uma grande pulverização de todo o seu atendimento, para que, sim, eventuais crises ou eventuais dificuldades de algum outro setor, ela possa ter outras formas de se manter, de se estruturar ou de se reinventar para continuar nesse processo e que ela possa ter uma vida longa, né? E que ela possa passar aí por 2, 3, 5 anos até adquirir total estabilidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.